Conversando com Nutti, o podcast do professor Guilherme Nutti. Olá, sejam bem-vindos a mais um Conversando com Nutti. Neste episódio especial para o Dia do Advogado, o professor Guilherme Nutti entrevista o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco. Meu nome é Gustavo Rodrigues e estamos começando agora o Conversando com Nutti, o podcast do professor Guilherme Nutti.
Meus amigos, nós estamos aqui reunidos no dia 11 de agosto, data de comemoração do Dia do Advogado. A escolha dessa data remete ao dia em que foram instituídas, no ano de 1827, as duas primeiras faculdades de Direito do Brasil, a saber, a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, e a Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco, que depois foi transferida para Recife em 1854. E assim, nós comemoramos todo dia 11 de agosto, o Dia do Advogado, que é também uma celebração sobre o ensino jurídico em solo brasileiro. Hoje, eu tenho a imensa satisfação de, mais uma vez, fazendo o papel do repórter, do Gustavo Rodrigues, que não está aqui nesse momento, de entrevistar o nosso estimado presidente, o desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, que é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o maior tribunal do Brasil. O presidente se formou na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Ele já foi presidente da seção criminal do nosso tribunal e foi corregedor-geral da Justiça. Então, a sua experiência é muito grande. E gostaria de dizer, em primeiro lugar, presidente, da minha imensa satisfação e da minha admiração por Vossa Excelência na condução brilhante que tem feito justamente nessa época mais difícil que nós estamos atravessando. Então, eu gostaria de ouvi-lo, não é? Como é dirigir esse tribunal imenso nessa fase tão difícil?
Olá, bom dia. É uma alegria muito grande, né? Num dia como hoje, 11 de agosto, um dia especial para todos nós, poder me dirigir, poder conversar com um dos mais eminentes professores, o nosso desembargador Guilherme Nutti, né? Um homem experiente que tem no ensino jurídico, notadamente na área penal, todos nós como alunos, todos os dias. É uma alegria muito grande. E para sintetizar o que é o Tribunal de Justiça, efetivamente é o maior tribunal do nosso país, um tribunal que tem peculiaridades muito específicas, né? A grandeza dele impressiona a todos nós, na medida em que nós somos cerca de 50 mil pessoas, entre magistrados e servidores e parceiros de contratuais, né? É um tribunal que me orgulha a cada dia. A cada dia, a cada momento que eu me aprofundo nele, já se vão quase 40 anos de magistratura, é um tribunal que nós nos sentimos muito realizados, porque ele presta uma jurisdição muito efetiva, né? Algo que mereça destaque, que mereça uma atenção muito grande. E especialmente nesses últimos tempos, o tribunal pôde demonstrar que estava apto a responder a uma demanda que nós nunca imaginamos que poderia haver, não é? Nunca nos preparamos para algo parecido, mas o tribunal em 10 dias, 12 dias, partiu do trabalho interno para o trabalho pleno externo, não é? Pela Web Connection. Nós conseguimos colocar os juízes e os servidores em casa. Nós temos um acesso diário de cerca de 30 mil conexões dia, né? E o trabalho que vem sendo feito engrandece o Poder Judiciário como um todo, né? Nós temos aí uma média de 10 mil sentenças por dia corrido no âmbito do Estado de São Paulo. Nós temos uma média de 2.400 acórdons proferidos diariamente, de segunda a sexta-feira, pela nossa corte. E esse quadro todo nos permitiu, primeiro, entender quão pequenos todos nós somos perante uma pandemia. E segundo, nos reinventarmos. Então, isso tudo nos permitiu entender a importância da solidariedade, a importância do trabalho, a importância do trabalho remoto, que nós não tínhamos essa expertise, não é? E algo que deu muito certo, muito certo. Este é mais ou menos um resumo do que nós temos feito por hora.
Presidente, como que os advogados têm recebido esse nosso trabalho de maneira virtual, né? De maneira online? Têm recebido bem?
Então, isso é uma outra fonte de orgulho. E eu sempre digo que nós todos fazemos parte da família forense, da antiga, que os nossos pais relatavam, né? E que, na verdade, ela está presente. Todos compreenderam as dificuldades. Todos entenderam que nenhum de nós estava preparado para esse momento. E todos compreenderam com muita clareza que era preciso cada um ajudar de alguma forma. Né? E a partir deste rol de manifestações de boa vontade, nós conseguimos levar para os advogados uma prestação jurisdicional muito boa. E eles, de uma forma geral, nos deram um retorno muito positivo. Na primeira instância, nós nos preocupamos com as audiências. Inicialmente, nós suspendemos as audiências por uma questão de saúde pública. E agora, nós estamos começando a reabrir, muito gradualmente, mas está começando a reabrir as audiências em primeiro grau, sempre observando o critério da saúde. Em segundo grau, nós estabelecemos os julgamentos virtuais, que todos os desembargadores da corte deram uma resposta muito positiva. E nesta fase de reabertura, em que ainda não é possível retomar os julgamentos presenciais, nós mantemos o julgamento virtual com acréscimo. As câmaras vão também julgar por videoconferência. É uma nova ferramenta, essa mesma ferramenta que nós estamos conversando, que permitiu que o advogado possa conversar com o juiz, tal como ele estivesse no gabinete, ao mesmo tempo apresentar sua sustentação oral, de tal sorte que hoje nós podemos afirmar que o serviço que prestamos para o advogado é completo. Talvez e certamente a presença física entre magistrado, o contato físico entre magistrado, advogados, promotores, defensores, é de absoluta importância. Mas neste momento, nós conseguimos nos aproximar quase que do momento ideal da prestação jurisdicional. Eu agradeço de viva voz aos nossos advogados, e defensores e promotores pelo apoio que nos deram.
Existe, presidente, essa amplitude do serviço da videoconferência por todo o estado? Existe alguma comarca que fica privada desse serviço?
Não. Na verdade, esse serviço, através desta ferramenta, no Tribunal de São Paulo, nós utilizamos a Microsoft Teams, né? Ela é uma ferramenta espalhada pelo estado inteiro, pelas 320 comarcas e por todos os prédios administrativos. O Tribunal de Justiça dispõe de 700 prédios, né, para tanto na parte jurisdicional como na parte administrativa. E todos estão preparados com esta ferramenta para pleno atendimento, seja no âmbito dos processos judiciais, seja no âmbito das questões administrativas, para poder chegar, para poder fazer com que o cidadão, que é o destinatário de tudo que nós fazemos, possa ter acesso pleno ao Tribunal de Justiça.
E a OAB também, o Ministério Público, tem apoiado as iniciativas do Tribunal nesse sentido?
Sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso é uma realidade hoje, né? Esta ideia, aliás, não é só para o serviço público, né? Nós vemos no serviço, na administração privada, né? No setor privado, encantamento pelo trabalho remoto. isso, né? Pelo trabalho em casa, pelo home office. E no âmbito do poder público, especialmente do Tribunal de Justiça, houve sim uma adaptação. Lógico que tudo que é novo demanda adaptação, demanda correção de caminhos, mas houve um apoio especial dos senhores advogados, como eu disse, dos senhores defensores, dos senhores promotores, no sentido de que é uma ferramenta efetiva que preserva as prerrogativas de todos e preserva mais o direito e a prestação jurisdicional para todos, enfim, para todo cidadão.
E como que o tribunal tem visto, tem acompanhado a situação dos presídios do Estado de São Paulo?
O Tribunal de Justiça, inclusive por intermédio da Corregedoria Geral da Justiça, tem feito um acompanhamento muito preciso, não é? No âmbito no curso da pandemia, onde o contato físico era extremamente problemático, não para o juiz, para o juiz, para o diretor do Instituto de Penitenciário, para os advogados, para os presos, não é? Esse contato era feito reiteradamente por esta ferramenta, não é? Pelo contato quase físico, para que se pudesse ter e avaliasse as condições dos presídios e os problemas, não é? E nós tivemos uma resposta muito efetiva do Poder Executivo, que atuou com muita responsabilidade. Tanto que, no âmbito do Poder Executivo, no âmbito da Secretaria da Administração Penitenciária, os números de sentenciados em cumprimento de pena que adoeceram ou que vieram tristemente a falecer é muito pequeno, não é? O senhor Corregedor-Geral da Justiça, até numa atitude das mais responsáveis, de início suspendeu as visitas aos presos, não é? Isso permitiu que não houvesse transmissão de fora para dentro dos presídios. Ao mesmo tempo, o Poder Judiciário e o Governo do Estado estabeleceram meios materiais para que as audiências envolvendo réus presos pudessem ser realizadas por videoconferência. E esse foi um passo, que é um passo que não tem retorno, não é? No âmbito de São Paulo, para se ter uma ideia, o volume de presos é imenso, apresentados no estado todo, e o custo, seja de homens, né, mais de 1.000 policiais militares para fazer esse tipo de trabalho de deslocamento de presos. E o custo para isso, algo em torno de 50 a 60 milhões de reais por ano. É um dinheiro que se pode investir no próprio sistema penitenciário, para melhorar o sistema penitenciário. E nós tivemos o cuidado de, nestas questões de audiências por videoconferências, estabelecer regras muito claras para preservar o direito do preso. Então, ele é monitorado, a sala é monitorada a 360 graus, de tal sorte que o juiz tenha plena visão do que acontece naquela sala. Ele tem contato com o advogado ou com o defensor, não é? E com essas cautelas, nós podemos também ter a segurança do que estamos colhendo como juiz, né? Da prova que estamos colhendo, da palavra dele que estamos colhendo, para que nós possamos proferir as nossas decisões com segurança nos limites da lei.
Qual seria, presidente, a sua mensagem a esses jovens advogados que estão entrando no mercado de trabalho justamente nessa fase de pandemia? Nós teríamos aí um novo normal ou teríamos um retorno ao que sempre fomos, né? Qual seria a sua mensagem?
Então, eu sou entusiasta do direito, não é? É muito interessante porque eu me preparei na mocidade para ser médico. E no momento do vestibular, eu acabei optando pelo direito e nunca me arrependi disso. Eu acredito que para os novos advogados, para os novos magistrados, para os novos promotores, defensores, é uma carreira notável. A carreira do direito, ela tem um leque de opções infinito. Não se restringe às carreiras jurídicas. Hoje nós vemos grandes empresários com formação jurídica. Agora, aqueles que optam pela advocacia, por exemplo, podem ter certeza que vão ser muito felizes. A advocacia, ela, além de ser uma profissão de respeito, ela traz ao advogado uma satisfação muito grande. Não só como tripé da administração da justiça, mas por poder sentir e compartilhar o exercício e a execução do direito de uma pessoa, de um cidadão. Isso não tem preço, como dizem. Você poder defender alguém, seja em que âmbito for, e poder visualizar que esse direito está sendo reconhecido é de uma importância ímpar. Eu não tenho dúvida que os novos advogados devem abraçar a carreira com todas as dificuldades que todas as carreiras têm, mas que certamente serão muito felizes. É uma carreira que nos permite ser feliz, é uma carreira que traz novas visões de vida, é uma carreira que permite com que nós cresçamos como pessoas, além de profissionais.
Olha, confesso que eu também me destinava à medicina.
Então.
Eu também era entusiasta para ser médico. E depois, nos últimos anos de preparo para o vestibular, também acabei seguindo a carreira jurídica. E já pensando na magistratura, já pensando nessa profissão que eu sempre achei muito abençoada. Né? A gente poder ajudar o próximo a resolver os problemas, né? Os conflitos sociais, que são muitos, né? Infelizmente, não vivemos numa sociedade perfeita. E eu também confesso que a minha troca, vamos dizer assim, foi muito satisfatória, porque a gente, no final do dia, ao fazer o máximo de nós, né? Ao nos empenharmos tanto pela justiça, nós nos sentimos realizados. Eu acho que os jovens advogados concordam plenamente com a sua mensagem de otimismo, devem abraçar essas carreiras com muita força de vontade. Presidente, gostaria de agradecer demais a sua participação nesse dia 11 de agosto, né? E gostaria de deixar ao seu critério as últimas palavras para nós encerrarmos.
Muito obrigado. Eu tenho algumas lições que eu aprendi em poucos meses, que eu acho que são lições que nos ajudam a compreender a vida de uma forma geral, seja qual for a carreira, né, que nós abracemos. A lição da humildade, né, da humildade frente à vida e a certeza que nós somos muito pequenos, efetivamente, e passageiros. E que Sim. precisamos fazer o melhor. A cada dia precisamos fazer o melhor, como você disse, me permita chamá-lo assim. Graças a isso é que nós nos posicionamos na vida ou na profissão, né? A união, né? A união de ideias, a união de vontades para que nós possamos chegar em algum lugar, né? A resignação frente aos desígnios da vida, frente aos desígnios de Deus, mas sempre enfrentando as dificuldades. Nós não podemos deixar de agir dessa forma. O sentimento de humanidade, com tudo, nós que lidamos com a área penal, em que muitas vezes examinamos as mazelas da vida, né? Nós temos que ter, mesmo para aplicar uma sanção severa para alguém, este sentimento de humanidade, né? E a força, a tolerância, a gratidão por quem está ao nosso lado, nossos servidores no Tribunal de Justiça são pessoas extraordinárias que abraçam o Poder Judiciário e graças a eles é que nós podemos agir. Nenhuma sentença, por mais bonita, mais competente, mais profunda que ela seja, será executada se não tiver a mão de um desses servidores que fazem parte desta família forense, não é? E uma certeza final que nós todos temos, magistrados, servidores, advogados, não é? A ideia no sentido de que prestamos a jurisdição de forma rápida, de forma qualitativa, com vistas ao cidadão. Ele é o destinatário de tudo que nós fazemos. É para ele que nós trabalhamos como prestadores de serviço. E é nesse sentido que eu agradeço a delicadeza do seu convite e dizer que foi um prazer poder participar dessa conversa que, para mim, foi um momento muito especial.
Muito obrigado. Nós ouvimos o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, essa figura humana maravilhosa que vocês puderam constatar pela mensagem que ele passou. E eu quero então finalizar dizendo a todos vocês que nos ouvem, alunos de direito, profissionais do direito, não é? Aquele advogado que está começando a sua carreira, quero passar a todos vocês uma mensagem de otimismo, que estejamos todos juntos na volta, não é? Às nossas atividades normais, e alguns dizem o novo normal, mas eu prefiro até dizer voltar ao que éramos antes e talvez como seres humanos melhores, né? Que tenhamos aprendido alguma coisa nessa fase tão difícil. Obrigado a todos, meus amigos, e até a próxima semana.
E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. E não perca o próximo programa, em que será abordado o tema nulidades em processo penal. Lembrando que toda terça-feira, um novo episódio do Conversando com Nuti. Até mais!